Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira, hoje, dia 10 de abril. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Na edição de hoje, você confere mais sobre o Dia Nacional de Conservação dos Solos, que está chegando, hein? Agora, dia 15 de abril. Você também confere os nossos quadros e, diretamente do Ceará, A Vida por uma Gota, uma produção do programa Veredas da Cidadania, do Núcleo de Comunicação Popular, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro. Tudo isso para você durante uma hora. O nosso programa é informação e música e está apenas começando.
Como for, subitamente o tempo
está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Você que escuta o Fala Mulher, sabia que estamos nos aproximando do Dia Nacional da Conservação do Solo? Desde 1989, todo dia 15 de abril é voltado para que a sociedade possa refletir sobre a conservação e também sobre a utilização dos solos, e possa também viabilizar a manutenção e a melhoria da capacidade produtiva, aumentando de forma sustentável a produção de alimentos sem degradação ambiental. O solo é um recurso que dá sustentação à existência de todo ser vivo na Terra e, particularmente, aos campos de cultivo e pastagens que fornecem nossos alimentos. Homens e mulheres são os maiores agentes geológicos e suas ações modificam a Terra mais do que qualquer agente natural. As atividades econômicas, como a construção, a agricultura e a pecuária, são as principais causadoras dessas modificações ambientais. Como exemplo mais visível, temos a erosão, caracterizada pela perda do solo. Você sabia que a construção de uma grande obra, por exemplo, pode gerar uma perda do solo de mais de 50 mil toneladas por quilômetro quadrado ao ano? Já a agricultura pode chegar a centenas de toneladas e a agropecuária uma quantidade menor, mas de ação constante, o que contribui para a redução da área voltada para cultivo e sua produtividade. Em casos extremos, podemos chegar até a desertificação. O solo em processo de erosão, por sua vez, pode prejudicar rios, lagos, reservatórios e toda a vida que precisa de água. A criação de um dia especial para a conservação do solo surgiu no nosso país como um alerta diante da erosão, do avanço da desertificação, da poluição, devastação dos ecossistemas nativos, ocupação indevida das encostas, queimadas, além de outros fatores. Precisamos então refletir e encontrar alternativas para o uso sustentável do solo. Nessas horas, você deve se lembrar e muito da agroecologia como estratégia, certo? A agroecologia que a gente fala bastante aqui no Fala Mulher.
Farta de pão, decepar las cañas, recoger el guarapo en las cañas y así robarles dulzura de miel, embadurnarse en piel. Abrazar la tierra, conocer el deseo a la tierra, ciudad, terra, propicia estación de fecundar o chão. Recoger el trigo, recoger cada grano. Forjar contigo el milagro del pan y saciarse de pan. Desepar a cana, recoger a carapaz.
cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra,
la tierra en cero propicia estación de la fecundación.
Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia estação de fecundar o chão.
A erosão, a compactação e o aumento do teor de sal do solo são os maiores problemas relacionados ao manejo inadequado da terra e vão ter relação direta com a escassez de alimentos num futuro não muito distante, resultando num profundo desequilíbrio do sistema produtivo, caso práticas corretas não sejam adotadas. A ideia é que, para que seja possível alimentar a população mundial, seja necessário disponibilizar pelo menos 1 bilhão de hectares de área agricultável. O Dia Nacional da Conservação do Solo ganha ainda mais força este ano, já que 2015 é o Ano Internacional dos Solos, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O objetivo é mobilizar a população e o governo de diversos países para que os solos sejam pautados em ações ao longo deste ano. As celebrações, aprovadas por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2013, foram criadas após o reconhecimento da urgente necessidade de se conscientizar a população sobre a sustentabilidade dos recursos limitados do solo. A motivação do alerta são os altos índices de degradação e contaminação das terras. 33% dos solos do nosso planeta estão degradados por razões físicas, químicas ou biológicas. Segundo a FAO, as maiores reservas de terras cultiváveis do mundo se encontram na América Latina e no Caribe. Os solos saudáveis estão na base da agricultura familiar, na produção de alimentos e na luta contra a fome, e ainda cumprem um papel como reservatórios da biodiversidade. Além disso, compõem o ciclo de carbono e são fundamentais para mitigar e enfrentar as mudanças climáticas. Agora no Fala Mulher, você confere uma entrevista sobre a importância da conservação dos solos. Vamos ouvir.
O Fala Mulher conversa agora com Carlos Magno, coordenador local do Centro Sabiá. Carlos, qual a importância de se marcar o Dia Nacional dos Solos?
É fundamental fazer um debate público sobre solos, né, neste ano. Esse ano é o Ano Internacional dos Solos, declarado pela ONU, né? Os solos muitas vezes a população não enxerga como um recurso natural, fazem-se campanhas para economizar água, fazem-se campanha para não derrubar as florestas, mas quase ninguém fala de que o solo tem uma importância enorme na vida das pessoas e, na verdade, é fundamental para a vida aqui nesse planeta.
E, Carlos, que estratégias de conservação são feitas ou poderiam ser feitas com relação aos solos?
Então, muitas coisas já estão sendo feitas no Brasil e no mundo para conservar os solos. Hoje, no mundo, 75 bilhões de toneladas de solos férteis se perdem com a erosão todos os anos. E aí, muito disso está relacionado a esse modelo, né, de produção de alimentos que degrada, que arranca todas as florestas para plantar pasto para o gado, que faz monocultivo. Então, está relacionado com o agronegócio, né? Na verdade, esse conjunto essas toneladas e toneladas de solos férteis que se perdem está relacionado com o modelo de produção de alimentos no Brasil, que também está no mundo, né? O uso de agrotóxico, o uso de adubos químicos que lixiviam os solos, então tudo isso está relacionado com isso. No entanto, existem um conjunto de experiências aqui no Nordeste também que estão relacionadas à conservação do solo. Um conjunto de agricultoras e de agricultores que fazem experiências com sistemas agroflorestais, que fazem experiências com conservação e estoque de água, que fazem experiências com roçados ecológicos, com cobertura morta de solo, com cobertura viva, enfim, um conjunto de experiências do ponto de vista da produção de alimentos ecológicos, um conjunto de experiências numa direção contrária a esse modelo de desenvolvimento, né, do agronegócio, que valoriza as relações, que valoriza a natureza, que se imita a natureza para poder produzir alimentos. Então tem um conjunto de experiências que estão sendo feitas e são muito exitosas na conservação de solos, sobretudo aqui no semiárido, que é uma região que sofre muito com relação à perda de solos, porque é uma região que chove pouco, né? Mas é uma região que ainda chove. Então, existem sim experiências muito exitosas aqui, né, na conservação de solos.
Você já citou um pouco, mas como é que esse processo de degradação dos solos ele impacta diretamente na questão da perda de água e da produção de alimentos?
Então, hoje no mundo nós somos 7 bilhões. Em 2050 seremos 11 bilhões. Nós precisamos produzir alimentos para 11 bilhões de pessoas, né? Os solos, eles estão relacionados com os ciclos da água, com os ciclos biogeoquímicos da natureza, com a produção de alimentos e com uma coisa super importante que é a agrobiodiversidade. É no solo que nasce a planta, é no solo que a planta morre, é no solo que ela se degrada, né? É no solo que você vê a minhoca que vai, que tem uma bactéria que capta o carbono. Então é ali que, na verdade, a vida se dá, né? O nome do nosso planeta é Terra. Tem uma relação com a vida. Então, se nós não nos prepararmos para cada vez mais termos esse debate dos solos, e não só ter o debate, mas de ter experiências concretas de que os governos do Brasil, que os governos do mundo incentivem isso de forma concreta e real para que as pessoas podem conservar o solo. Porque em 2050, com 11 bilhões de pessoas, nós precisamos produzir alimento para toda essa população. E do jeito que a coisa está indo, do jeito que muitas vezes a gente percebe como é que a importância que se dá a esse tema, a gente talvez não consiga ter. Porque, na verdade, hoje nós já não temos alimento para todo mundo. Ou nós temos ele, mas há uma relação aí que está relacionada ao mercado. Sendo mais direto, assim, os solos têm uma relação direta com a produção de alimentos. Ou nós conservamos eles, ou a gente vai ter uma grande crise alimentar no mundo, maior do que a que a gente está vivendo hoje. A falta de alimentos, né, a diminuição da biodiversidade, a diminuição da água no solo, né, a escassez da água, a erosão dos solos está relacionado, né, com a vida das pessoas no campo. Porque a agricultura familiar, ela se reproduz naquele espaço. E se o espaço ele não é adequado e ele não oferece as condições adequadas para a sua reprodução, né, social e humana, essas pessoas elas tendem cada vez mais a sair desses lugares, a ir embora. E assim, e a gente sabe que, na verdade, isso impacta muito mais nas mulheres, porque é nas mulheres onde reside uma parcela da população onde é mais marginalizada, onde na verdade tem sofrido muito por conta disso, porque muitas vezes elas são responsáveis pela produção de alimentos nas casas, né, por colocar o alimento todos os dias lá, por trabalhar na horta, por trabalhar com os recursos hídricos. Então, quando isso desaparece, as primeiras que sentem esse impacto são as mulheres e as crianças.
Carlos, muito obrigada pela sua participação no programa Fala Mulher.
Eu que agradeço, deixo um grande abraço.
Catarina de Angola para o programa Fala Mulher.
Vejo só e penso em ti.
programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Você sabia?
Você sabia?
Agora você pode acompanhar tudo o que as mulheres do campo do Sertão do Pajeú estão fazendo para preservar o bioma Caatinga na sua região. O projeto Mulheres na Caatinga está divulgando suas ações em uma versão na web. O projeto promove estratégias de enfrentamento à desertificação, priorizando a preservação da biodiversidade da Caatinga e seu manejo sustentável. A Casa da Mulher do Nordeste, com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, construiu o site para dar visibilidade ao trabalho que as mulheres rurais estão realizando nos municípios do Pajeú, no estado de Pernambuco. Você pode conhecer mais sobre a Caatinga, ver fotos e notícias sobre o tema, além de acompanhar a produção de 46 mil mudas de essências nativas do nosso bioma, o fortalecimento e ampliação de viveiros de mudas na região, a construção de 210 fogões agroecológicos, oficinas e seminários de formação em educação ambiental e feminista, entre outras atividades. O endereço do site é www.mulheresnacaatinga.org.br.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
Na contramão das propostas da bancada conservadora que ganharam destaque na Câmara dos Deputados nesta legislatura, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, protocolou, no final de março, um projeto de lei que estabelece a política pública para a saúde sexual e regulamenta a interrupção da gravidez indesejada. O PL 882/15 prevê a legalização do aborto até 12 semanas de gestação no Sistema Único de Saúde, o SUS, se a mulher assim o quiser. Segundo o deputado Jean Willis, é preciso tornar essa pauta uma política pública, independente de ser contra ou a favor da interrupção voluntária da gravidez indesejada. No texto do projeto, o deputado propõe que o Estado garantirá o direito à reprodução consciente e responsável, reconhecendo o valor social da maternidade na garantia da vida humana, e promoverá o exercício pleno dos direitos sexuais e reprodutivos de toda a população, entendendo-se que a interrupção voluntária da gravidez não constitui um instrumento de controle de natalidade. O projeto diz que o direito à maternidade é voluntário e reconhece que a mulher tem o direito sobre a decisão de ter filhos, quando e como tê-los. Em seu perfil na rede social Twitter, o deputado ainda argumentou que o aborto é hoje um assunto proibido em quase todos os espaços. O assunto é tratado como tabu, evitado em quase todas as campanhas eleitorais e a prática é criminalizada segundo o Código Penal. A ONG Terre des Femmes, que trabalha na igualdade de gêneros, faz um alerta para preconceitos no estilo de vestir da mulher. Afinal, o comprimento da saia não deveria definir a personalidade de alguém. E foi com essa proposta que a ONG lançou a campanha Não Meça o Valor de uma Mulher pelas Suas Roupas. Diretores de arte e estudantes de Hamburgo, na Alemanha, criaram peças onde o tamanho de blusas, saltos e saias entram para levantar a reflexão. Para isso, eles listaram categorias com termos geralmente usados para rotular negativamente as mulheres a partir de suas roupas. Entre as categorias, temos a puritana, antiquada, entediante, provocante, atrevida, pedindo por isso, cadela e prostituta. A ONG Terre des Femmes realiza seus trabalhos focando em áreas como mutilação genital feminina, violência doméstica e tráfico de mulheres. As peças estão muito legais e já estão circulando aí pela internet para provocar mesmo a reflexão em quem pensa que o tamanho da roupa, o comprimento da roupa de uma mulher define em alguma coisa o seu caráter. E é claro, para a gente fechar, fica a mensagem do direito que as mulheres têm de se vestirem da forma que elas quiserem.
Eles estão baratinando.
diretamente do Ceará, vamos conferir a primeira parte do radioteatro A Vida por uma Gota, uma produção do programa Veredas da Cidadania, do Núcleo de Comunicação Popular do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro. A ideia é provocar a reflexão sobre a crise hídrica que vem se potencializando no município de Senador Pompeu, sem que haja uma preocupação das autoridades locais. Com isso, vamos então provocar o debate sobre a necessidade de se priorizar o uso da água para o consumo humano. Mesmo com as chuvas que caíram ao longo dos últimos meses, o baixo nível das barragens que banham os nossos sertões continua sendo uma preocupação. O radioteatro A Vida por uma Gota conta a história de um casal que reivindica o abastecimento de água para sua comunidade. Doutor Capitulino, a autoridade do lugar, está desviando a água da barragem para suas empresas, deixando parte de sua população sem abastecimento. Só com a intervenção das almas da barragem é que ele resolve atender a solicitação da comunidade. Vamos então conferir a primeira parte dessa peça, que está muito bacana.
Rádio Teatro, A Vida por uma Gota. Uma produção da equipe de comunicação popular do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro.
Olá, amigos e amigas, ouvintes de todo lugar. Quem vos fala é Brasilino, o contador de histórias. Conto, reconto, desconto, invento, aumento e desaumento, mas não deixo de contar. Histórias que são alegres, outras tristes pra danar. Tem histórias de trancoso e histórias pra informar. Como a história que agora vou contar, que aconteceu no meio do sertão, interior do Ceará, onde a população estava sofrendo com a falta de água, enquanto as autoridades do lugar abriam as torneiras da barragem, deixando parte da população desabastecida. Mas o semiárido é uma terra de gente que resiste e luta. O casal Dona Júlia e seu Damião, lideranças comunitárias preocupadas com a situação em que se encontrava a sua comunidade de baixa molhada, foram em busca da garantia de seus direitos. Escuta que lá vem a história!
A vida não é fácil, falta um pouco de tudo. Falta terra, trabalho, saúde, educação e lazer.
É muita necessidade, na terra que poucos têm muito e muitos quase nada têm.
É direito violado todo dia e toda hora. Violência para tudo que é lado. Sem falar que de vez em quando ameaça falta água. Isso é o fantasma da seca rodeando nossa vida.
É a vida vivida de gota em gota, um pouco de vida por dia.
É a vida por uma gota, por uma lágrima, por uma gota de sangue. É uma gota de água por dia.
Foi-se o rio, morreu o riacho, a cacimba já secou. E o açude tá quase secando também. Minha mulher querida, esposa do meu coração, quantas secas nossa família atravessou nas quebradas do sertão.
Essa história é bem antiga e é difícil até de contar. Agora uma coisa é certa, seca sempre existiu e disso não se pode duvidar.
Será culpa da natureza? Será castigo de Deus?
Homem, Deus e a natureza não têm culpa disso não. Agora o ser humano sim, esse é o principal responsável. Sem falar dessa política mal feita por essa gente sem respeito que com a seca só pensa em ganhar muito dinheiro.
Já ouviu falar da seca do 15 e da seca de 32?
Trago na mente e no corpo as marcas dos sofrimentos desses nossos irmãos e irmãs que sofreram com fome e sede, negação de direitos e doença e que com tudo isso morreram.
Ah, mas vivemos outros tempos. O povo já conquistou muitos direitos. Diz-se que nos tempos de hoje não se morre mais de fome nem de sede, não.
Mas a seca ainda atormenta a vida de muita gente, principalmente aqui, no semiárido, onde se chove pouco. Pode até não se morrer de fome e de sede, mas se morre por negação a uma saúde pública de qualidade, quando as portas das escolas se fecham ao conhecimento. E as drogas que atormentam a vida dos nossos jovens? Homem, olhe lá, somando tudo isso, mata mais que a seca.
Devo dizer que é verdade. A história sempre é a mesma. Só se mudaram os modos de fazer as amarras e os currais.
Os campos de concentração nunca deixaram de existir. Seja nas cercas ideológicas ou nas favelas. O flagelado moderno vive ao nosso lado sem causar nenhum espanto.
Mulher, já sei. Vamos falar com o Dr. Ernesto Capitulino e espero que ele atenda o nosso pedido. O povo da nossa comunidade está sofrendo demais com a falta d'água.
Acesso à água é um direito humano fundamental e ele tem o dever e a obrigação de atender a nossa reivindicação.
Ah, mas nas estruturas de poder e de dominação, as coisas não são tão fáceis assim, não. Aos donos do poder, tudo. Aos pequenos, só esmolas ou quase nada. E o pouco que ainda fazem é sempre querendo algo em troca.
Espia ali a arrumação, o Dr. Ernesto Capitulino tá abrindo as torneiras da barragem.
Olha eu aqui de novo, brasilino, contador de história, fazendo aqui uma interrupção para apresentar Dr. Ernesto Capitulino, o homem mais poderoso do lugar, acompanhado do seu inseparável babão. Eles estão abrindo as torneiras da barragem que abastece a região para levar as águas para suas fazendas e para as fazendas dos amigos dele. Eita, que a encrenca vai ser grande. Se eu conheço Dona Júlia e seu Damião, eles vão lá tomar satisfação. Acompanhe a história.
Mas, doutor Ernesto, o que é que o senhor tá fazendo aí, homem?
Quero abrir essa torneira. Ajuda aqui, sem coragem.
Ajuda aqui, sem coragem.
Mas isso não tá certo, não. Enquanto a gente sofre por falta d'água, o doutor sai abrindo as torneiras da barragem.
Veja como é a vida. Não é fácil ter poder. É muito mais fácil lidar com o povão do que com esses tais poderosos.
Se não tem moral pra ter poder, deveria renunciar.
Você tá louca? Posso renunciar, não. Tenho muita conta pra pagar.
Tem a minha, tem a dele e tem a do povo.
Mas, doutor Ernesto, o senhor tem que fechar essas torneiras. O açude tá secando.
Não faça isso não, doutor. O povo tá sofrendo com a falta d'água.
Devo dizer que já estamos tomando as medidas cabíveis para resolver o problema.
Mas desde quando o senhor tem poder é que tem essa mesma ladainha.
E olha que já fazem mais de 10 anos e o problema ainda não foi resolvido.
Ainda não foi, mas será? Promessa é dívida.
Promessa é dívida, doutor.
E uma dívida bem eterna, né, doutor?
Tudo a seu tempo, cara amiga.
Então é tempo de prestar atenção que o povo tá sofrendo com a falta d'água.
Tenha calma, minha senhora. O açude tem muita água.
O doutor só pode estar cego ou doido.
Olha o respeito, cidadão. Pois eu sou a maior autoridade.
Eu mando lhe prender, sujeito.
Pois sendo autoridade, nós viemos pedir um encanamento para a nossa região. Comunidade Baixa Molhada.
Mas não pode.
Como assim não pode?
Se a baixa é molhada, água pra quê? Se já está molhada.
É isso mesmo, já tá molhada.
Mas, doutor, nós temos em mão um abaixo assinado por todos os moradores da comunidade, solicitando a construção de uma adutora que leve água da barragem para a nossa região.
Bem que eu gostaria de atender a reivindicação da comunidade, mas devo dizer que o açude tem pouca água, tornando-se inviável a execução de tal projeto.
Oxe, mas nesse instante o senhor não disse que o açude tinha muita água?
Eu?
Ele?
Eu não disse isso, não.
Eu também disse não.
O senhor está redondamente enganado.
Quer dizer que para a indústria tem água, agora para o povo, não.
Entenda, o progresso necessita de água em abundância. Tem água pro povo, sim. Uma pipa d'água resolve?
uma pipa d'água para toda a comunidade? Não!
Resolve sim, dá para encher duas cisternas e ainda sobra água.
Então economize. Toma aqui um vale-pipa. Vai lá no seu Zé Pipeiro, que ele leva água lá. Tá resolvido. É assim que se ajuda o povo.
Pelo visto, doutor Ernesto e esse babão não estão entendendo nada. Acesso à água é um direito humano fundamental.
E tem mais, doutor Ernesto. O senhor não pode sair abrindo as torneiras da barragem à torto e à direito, não. E desse jeito o senhor vai prejudicar a população todinha.
Eu vou lhe dizer que eu tenho um respaldo político, jurídico, científico e tudo quanto é respaldo eu tenho.
E o meu também.
Tu lá tem respaldo de nada.
Pode ter tudo isso, mas não tem um respaldo do povo.
Povo é povo e como tal deve ser tratado. Já lhe dei um vale-pipa, o que mais você quer?
Vejo que o doutor Ernesto Capitulino está com todos os respaldos que as estruturas de poder conferem. Vamos buscar nossas garantias de direitos, mulher.
Não perca o tempo de vocês. O negócio aqui já está direito. As torneiras vão ser abertas e não há nada o que fazer.
Nesse caso, só se valendo das almas da barragem.
Nem a autoridade da terra e nem do além vão me fazer mudar de opinião.
Valei-me, minhas santas almas da barragem. Nos ajude nesse momento de aflição.
Não queremos mais tristeza, nem dor, nem sofrimento.
E você acabou de conferir a primeira parte do Rádio Teatro A Vida por uma Gota, uma produção do programa Veredas da Cidadania, do Núcleo de Comunicação Popular do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro, lá no Ceará. A gente deixa então o nosso agradecimento e o nosso abraço para essa galera que fez esse trabalho bacana e que disponibilizou para que a gente pudesse ouvir aqui no Fala Mulher. Na semana que vem, nós vamos conferir o final dessa história aqui no nosso programa.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Já pensou em um mesmo espaço ter música, dança, comidas deliciosas e produtos feitos pela sua vizinha, amigas e grupos de mulheres? Visibilizar o trabalho das mulheres também depende de políticas. A criação de espaços dignos de comercialização para mulheres produtoras de artesanato e agricultura familiar também gera economia para seu município. Tudo isso está no Plano Estadual de Economia Solidária. Junte-se a esta luta por um mundo com economia solidária. Realização Casa da Mulher do Nordeste, através do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias, Brasil, Peru, Equador e Colômbia, com apoio da Oxfam e a ESID.
Fala Mulher, Agenda.
Acontece hoje, no Recife, um ato contra a redução da maioridade penal. A ideia é resistir e se posicionar contra a PEC 171/93, que introduz a redução para 16 anos da maioridade penal e que agora segue para uma comissão especial na Câmara dos Deputados, onde seu conteúdo vai ser analisado. O ato está previsto para as 15h no Parque 13 de Maio, no centro do Recife. Já no domingo, dia 12, também no Recife, vai acontecer a ação Ocupe Campo Cidade. A partir do lema "Se o campo não planta, a cidade não janta", o ato vai promover o debate e vivências que reforcem a proximidade e cooperação entre as zonas urbanas e rurais. O encontro acontece a partir da 1h no CAIS José Estelita e vai contar com feira orgânica, agroecológica, oficinas de plantio e bioconstrução, aulas públicas, cine-debate e atrações culturais. O Ocupe Campo Cidade é uma realização do movimento Ocupe Estelita, do Centro Sabiá, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da UFRPE e também de outros movimentos. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. Nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações? www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e uma ótima tarde para todas e todos.
Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Indigo, que não, e nem disse que não.
Eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Que não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconverso. Areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Indigo, que não, e nem disse que não. Sou preto norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconversor.